Jesus é o Senhor.
Amém.
Amado, nas três primeiras lições do volume 2, Fundamentos da Fé Cristã, a gente pôde falar algo sobre o Deus triuno, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. E a gente viu a importância de a gente entender esse Deus triuno, né? Absorver isso para nós, para que nós pudéssemos ter uma comunhão mais íntima com esse Deus. Da mesma maneira, nós precisamos entender quem é o homem, como esse homem foi criado, né? De que maneira esse homem foi criado, com que partes esse homem foi criado, porque tudo isso vem de encontro com a vontade e para essa comunhão do homem com Deus. Então existe todo um aspecto dessa formação do homem, né? Existe todo um porquê de algumas coisas e da maneira que o homem foi criado, né? Então, assim como Deus é triuno, o homem também foi criado tripartido, ou seja, semelhante ao Criador. Amém? Oh, Senhor Jesus, põe a figurinha 1 para mim, por favor. Senhor Jesus, amém. Acho que esse simbolismo acho que é bem conhecido de todos nós, né, amados? O homem é tripartido, corpo, alma e espírito. Amém. Senhor Jesus. E esse homem foi criado, irmãos, de uma maneira muito, muito bela, muito singela e muito diferente de tudo aquilo que Deus criou. Nós vamos abrir lá em Gênesis. Ontem o Silvio falou bastante de Gênesis, né? Hoje nós vamos começar por Gênesis. Gênesis 1:26 fala assim: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tem ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Senhor Jesus, se nós voltarmos um pouquinho em Gênesis, nós vamos ver que tudo que Deus criou, Ele falou, haja, haja e ouve. E o homem? O homem não, o homem é diferente. O homem, ele não disse haja, mas ele criou o homem conforme a sua imagem e semelhança. Ó, Senhor Jesus! Irmãos, isso é algo profundo, irmãos. Deus, né, nos criou de uma maneira especial e nós fomos criados à espécie de Deus. Isso é maravilhoso. E isso vai contra tudo que o mundo fala sobre a criação. Então, os que falam sobre o Big Bang lá, né? O grande Big Bang que se formou todas as coisas, isso mostra que não é bem assim. E também os evolucionistas, né? Que fala que a gente veio do homem sapio, do não sei o quê, e a gente mostra aqui que não. Que Deus, o Deus triuno, criou esse homem de uma maneira ímpar, de uma maneira especial, a espécie de Deus. Aleluia! Senhor Jesus! A imagem, irmãos, se refere o quê? A parte interior do homem, né? Nós vamos ver mais à frente. E semelhança, a parte exterior. Aí falou, ué, peraí, mas parte exterior, Deus é espírito. Mas não podemos esquecer do Deus triuno, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Então, a imagem e semelhança de quem? Do Filho. A semelhança, desculpa, do Filho. Amém? Senhor Jesus. Oh, Senhor, então o homem, ele foi formado com espírito, alma e corpo. 1 Tessalonicenses vai nos confirmar isso. 1 1 Tessalonicenses 5, 23. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Senhor Jesus, fomos criados com corpo, alma e espírito. Senhor Jesus. E esse corpo, irmão, vamos primeiro falar do corpo. Deus criou o corpo do homem para que nós nos alimentássemos, para que nós respirássemos, tocássemos as nossas coisas, as manejássemos, nos movimentássemos e nos expressássemos. Senhor Jesus, Ele nos deu um corpo para nós termos contato com as coisas materiais. Né? Oh, Senhor Jesus! E também para conter, né, esse espírito e essa alma do homem. Senhor Jesus! Em Salmos 139, Senhor Jesus. Salmo 139, do 13 ao 16, fala assim: pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. Aleluia! Senhor Jesus, as tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como as profundezas da terra. Os teus olhos me viram, a substância ainda informe, e no seu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Aleluia! Esse é o nosso Deus, irmãos. E Ele nos criou com esse corpo. Senhor Jesus, nosso corpo, então, podemos dizer que ele é um invóculo, né? Ele é algo exterior, justamente para nós contermos o nosso espírito e contermos a nossa alma. Senhor Jesus, a nossa alma e o nosso espírito, irmãos, eles precisam do corpo. Para quê? Para viver, para agir, para se expressar-se. Senhor Jesus, então o corpo, ele é de suma importância, né? Para que Deus possa nos usar. Senhor Jesus. Mas, por outro lado, Paulo também nos adverte essa questão do corpo. Porque o corpo, ele é a porta de entrada também do pecado, das coisas pecaminosas. Através do que, irmãos? Dos nossos olhos, da nossa boca, dos nossos ouvidos. Oh, Senhor Jesus, tudo isso pode contaminar esse homem. Senhor Jesus, através do corpo. Paulo nos adverte quanto a isso, né? Então, Paulo 6, 1 Coríntios 6. Senhor Jesus, Paulo fez tanto, escreveu tanto, não tem nenhuma com o nome de Paulo, né? 1 Coríntios, Senhor Jesus, 1 Coríntios 6, de 15 a 20, fala assim, ó, olha, irmão, o cuidado com o nosso corpo. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretrizes? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Fugi da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? Que está em vós e o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Aleluia! Senhor Jesus. Então, por um lado, vemos que o nosso corpo, ele contém a nossa alma e nosso espírito, para que nós possamos agir, nos expressar, mas precisamos tomar cuidado, irmão, porque é pelo mesmo corpo, todas essas impurezas podem adentrar até nós. Senhor Jesus, devemos santificar o nosso corpo como morada de Deus, né? Amém, Senhor Jesus. Senhor Jesus, em Jó 31 ainda fala assim, fiz aliança com meus olhos, como pois os fixaria eu numa donzela? Então, irmãos, como eu falei antes, precisamos tomar cuidado com os nossos olhos, com aquilo que nós vemos e focamos naquilo, toma cuidado com nossos ouvidos, aquilo que nós ouvimos, né? Ontem o Silvio falou alguma coisa sobre isso, né? O João também falou hoje. Nós temos liberdade, irmãos, de lermos qualquer coisa, de nos aprofundarmos em certos assuntos, mas precisamos tomar cuidado do que nós ouvimos. Precisamos tomar cuidado com a nossa língua. Senhor Jesus! Precisamos tomar cuidado. Então, assim como nossos ouvidos, a nossa boca, devemos apresentar nosso corpo um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Senhor Jesus! Desse modo ele será conservado, santo, íntegro e irrepreensível até a volta do Senhor. Então esse é o nosso objetivo, irmãos, guardar o nosso corpo. Se preocupar com o nosso corpo. Não a questão física, é importante também, né? Você fazer exercícios, ter uma boa saúde, para que o Senhor possa te usar. Mas o que o Senhor quer é que nós cuidemos desse corpo, conservando ele íntegro, né, para que realmente o Senhor possa usar esse nosso corpo. Amém? Amém. Senhor Jesus. Então, esses dias eu estava comentando algo para o Felipe, e ele falou: pai, o senhor não saber tá bom. Eu falei: eu não sei, mas o senhor sabe. Amém. O senhor sabe onde você vai, onde você não vai. Aí ele falou assim, tem certo lugar, pensa comigo, o senhor está lá com você? Ele até está, porque ele está dentro de você. Aonde você for, você leva o Senhor. Mas ele vai ficar ali, te incomodando, até você reagir. Então esse tem que ser o nosso sentimento, irmãos. Sabe, tomar cuidado aonde nós levamos o nosso corpo. Amém? Senhor Jesus, pode pôr figurinha número 2. Então vamos entrar agora, irmãos, na nossa alma. A questão da nossa alma. E suas partes, né, e suas funções. Amém? Senhor Jesus. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Em grego, irmãos, a palavra alma, ela é psique. Portanto, é a nossa parte, o quê? Psicológica, né? Por meio dele podemos raciocinar, ter emoções, tomar decisões. Senhor Jesus, tudo que envolve a nossa alma. Senhor Jesus. Senhor, e a nossa alma também, ela é dividida o quê? Em três funções, três partes, né? É a nossa mente, vontade e nossa emoção. A nossa mente, ela está relacionada com o quê? Pensamentos, nosso raciocínio, nossa imaginação, nossa criatividade. A emoção, humor, sentimentos, desejos, gostos, sensibilidade. E a nossa vontade, é a nossa determinação, nossa disposição, nossas escolhas e nossas decisões. Então, por meio do corpo, contatamos as coisas do mundo físico. Perfeito? Mas, através da nossa alma, contatamos o quê? O mundo psicológico. Senhor Jesus. Irmãos, isso é muito rico. E isso não é muito distinguível, né? no meio cristão. Existe um... não se aprofundam muito nisso. E a gente vê como é importante essa questão da nossa alma, a nossa mente, a nossa vontade e nossa emoção. Né? Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Então, a mente, podemos ver que ela é a parte líder da nossa alma. Visto que sua função é que pensar, raciocinar, aprender, saber. Senhor Jesus. Provérbios 2:10. Alexandre falou que o João postou hoje um provérbios. Não é 2:10 não, né, João? Ele fala quase igual a Alexandre leu para mim hoje. Fala assim: porquanto a sabedoria entrará no teu coração, e o conhecimento será agradável à tua alma. Ó, Senhor Jesus. Então, o corpo, a alma, irmãos, olha como as coisas vão começando a se ligar, como as coisas vão começando a se juntar. A nossa mente, né, ela se utiliza do corpo para se alimentar. Então, tudo que entra para a nossa mente, vontade, emoção, vem através do quê? Do corpo, né? O corpo que traz todas as informações para a nossa alma, para a nossa mente. Senhor Jesus. Então, por meio da visão, da audição, né, do olfato, do paladar, do tato, a mente, ela obtém informações que compõem o quê? O seu conhecimento do mundo físico. Oh, Senhor Jesus. Por isso, amados, devemos colocar a nossa mente no Espírito. Amém. Senhor Jesus. Esse é o grande segredo, irmãos. Colocar a nossa mente no Espírito. Pensou algo inadequado? Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Volte a sua mente. Tira a sua mente daquele pensamento. Tira a sua mente daquela imagem que você viu. Tira a sua mente daquilo que você ouviu, invocando o nome do Senhor e se voltando para o Espírito. Do contrário, irmãos, toda a carga do mundo nos levará a pecar através da nossa mente. Senhor Jesus! Ó, Senhor Jesus! Está vendo, irmãos, como uma coisa vai se ligando à outra, como o corpo vai dependendo um do outro. É muito rico isso, irmãos. Colossenses 3:23. Ó, Senhor Jesus! Tudo quanto fizeres, fazei de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Senhor Jesus, que realmente, irmãos, a nossa mente esteja voltada para o Senhor a cada dia. Senhor Jesus. E a emoção? A emoção é a parte da alma que contém o quê? O sentimento, né? Como já falamos, os prazeres, os gostos. É a parte que controla o quê? A nossa sensibilidade emocional. Senhor Jesus. Irmãos, nos dias de hoje, como está a sensibilidade emocional das pessoas? Terrível, né? Isso é só para o mundo? Isso abala só o mundo? Né? Só o mundo que tem problemas? Né? Não. Nós, como cristãos, também nos abala, também temos problemas. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, hoje mais e mais tem acometido, né, as pessoas por distúrbios emocionais, como ansiedade, depressão, síndrome do pânico, e por aí vai, né? Mesmo nós, irmãos, até esse que vos fala, tive problema. O ano passado, no começo do ano, comecei, sabe, uma agonia, um sentimento ruim. Eu invocava o Senhor, orava, invocava. Mas por isso, irmãos, como é maravilhoso nós termos os irmãos. Ó, Senhor Jesus. Por isso, irmãos, tem algum probleminha? Tenha comunhão com os irmãos. Isso é maravilhoso. Aí eu fui falar com quem? Com quem já teve problema. Vou expor o Beto aqui um pouquinho, né, Beto? Ele já falou várias vezes isso, então eu posso, né? Eu comentei com ele, falei: Beto, eu estou sentindo uma coisa assim, essa... Falei: Adilson, não tardes. Procure o médico já. Irmãos, foi o que eu fiz, seguindo o conselho do meu irmão. Tomando um remedinho já faz bom tempo. Que gostoso, tudo tranquilo. Então, irmãos, isso é importante a gente saber, irmãos. Isso também é um tabu que existe do cristianismo. Que essas coisas é falta de buscar Deus, é falta de crescimento espiritual, é falta de intimidade com Deus, falta de fé. Irmãos, não é. Nós somos criados com todas essas coisas. E nós passamos por isso. Lógico que o remedinho fez bem, mas a minha busca, né? O meu invocar, minha oração, oração da Alexandra, dos irmãos, isso complementa e nos leva realmente à vitória. Amém? Senhor Jesus, mas não podemos, irmãos, sabe, criticar, julgar essas coisas. Isso é muito falho no cristianismo aí. Amém? Senhor Jesus, oh Senhor Jesus, por isso, tudo isso, irmãos, torna o quê? Nossa emoção muito instável e pouco confiável, não é verdade? Senhor Jesus, por isso devemos sempre exercitar o nosso espírito e nos voltar ao Senhor, para que Ele nos supra de vida. Procura o médico, mas busque o Senhor, amém? É a mesma coisa de uma doença física, né? Ah, o Mário, ah, não vou operar não, o Senhor vai me... Não, irmãos, Deus colocou os médicos para nós usarmos eles, e o Senhor usa eles também, né? Graças a Deus, né? Essa semana foi uma semana de vitória, que Deus usou os médicos, amém? Senhor Jesus, aleluia, irmãos. Isaías 61, 10. Vou ler só a parte B. Regozijar-vos, regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus. Vamos ler todos nós, irmãos. Só a parte A. Regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus. Porque me... Ah, não, só, desculpa, só daí. Só daí. Oh, Senhor Jesus. Então, aleluia, né, irmãos? A nossa alegria vem de onde? Do Senhor. Vamos de novo? A nossa alegria vem do Senhor. Aleluia. Oh, Senhor Jesus. Mateus. Opa. Mateus 22. Mateus 22, 37. Fala assim. Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Aleluia! Quando a vida, irmãos, transborda de nosso espírito e permeia toda a nossa emoção, amamos a Deus. Amém?
Amém.
Amamos a Deus. O que mais? Amamos a palavra. Amamos os irmãos. Amamos até nossos inimigos. E não amamos o mundo. Senhor Jesus. Por isso, irmãos, o nosso espírito tem que transbordar. Oh, Senhor, para realmente alcançar nossa emoção. Amém?
Amém?
Senhor Jesus. E a vontade? A vontade é parte da nossa alma, onde fazemos escolhas, tomamos decisões, queremos coisas. E nossa vontade, o Senhor, né, criou a nossa vontade para quê? Para nós escolhermos quem? Escolhermos a Deus. Amém. Oh, a nossa escolha tem que ser a Deus e os seus interesses. A sua economia, a sua vontade. Senhor Jesus, desde a criação do homem, Deus lhe deu o livre-arbítrio, irmãos. A capacidade de fazer escolhas, tomar decisões e seguir por caminhos que escolhemos. Mas a queda do homem o levou a escolher coisas erradas, que não agradam a Deus. Por isso devemos submeter sempre a nossa vontade ao Senhor, a fim de escolhermos realmente o que Ele quer, buscar e agradá-Lo e satisfazê-lo. Colossenses 3:1. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Aleluia! Essa tem que ser a nossa vontade, irmãos. Irmãos, mais uma vez, a gente está percebendo que como as coisas vão se juntando, as coisas vão se completando. Então a nossa vontade, ela também é muito importante, porque através da nossa vontade, nós deixamos de buscar Deus. Nós deixamos de ter comunhão com Deus. Porque muitas vezes, a gente se importa mais com o nosso trabalho, se importa mais com a nossa família, a gente se importa mais com nossos prazeres, com as nossas distrações. Oh, Senhor Jesus! Senhor, permeia a nossa vontade, Senhor! Senhor Jesus! Oh, Senhor Jesus! Romanos 12, 2. Amém. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. Amados, temos que descobrir qual que é a vontade de Deus na nossa vida. Aquilo que o Senhor quer, qual é a sua vontade para a nossa vida. Amém? Senhor Jesus, oh Senhor Jesus, põe a figura 3, irmão. E agora, irmãos, o Espírito, Senhor Jesus, oh Senhor, o Espírito humano é a parte mais interior do homem e foi criado para contatar e unir-se a Deus e adorá-lo. Senhor Jesus, João 4:24. Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Aleluia! Oh Senhor Jesus, é em nosso Espírito, irmãos, que nós somos regenerados. O Espírito nosso, humano, nosso espírito humano, ele foi o quê? Regenerado pelo Senhor. E através disso recebemos o quê? O Espírito Santo em nós. Amém? Senhor Jesus! Oh, Senhor Jesus! E o Espírito, irmãos, também, como nós estamos vendo aí, ele também tem três partes. Três partes. Primeira parte, a consciência. Oh, Senhor Jesus! Oh Senhor Jesus, assim como a mente é líder da nossa alma, a consciência, ela é a líder do Espírito, Senhor Jesus. E ela serve o quê? Para distinguir certo e errado, bom e mal, para condenar ou para justificar. Irmãos, um bom exemplo que nós podemos pegar é a história de Caim e Abel, né? Caim, ele se irou, né, com Abel. Por que que ele se irou? Porque a oferta de Abel foi aceita e a dele não foi aceita. E Deus viu o que estava acontecendo no interior de Caim. E o Senhor foi falar com Caim. Olha a consciência aí, ó. O Senhor foi falar com Caim. E falou para ele, ó. O pecado... Desculpa, vamos ler o versículo. Gênesis 4, 6 e 7, importante. Então lhe disse o Senhor, por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Senhor Jesus! Oh Senhor Jesus, irmãos, o pecado está à porta, e aqui nós vamos descobrir através da consciência, que aqui é a maneira de nós barrarmos o pecado. Aqui é a porta. A consciência é a nossa porta. Quando nós olhamos algo indevido, a consciência nos acusa. Ó, isso está errado. Está errado. Quando eu falo de uma maneira áspera com a minha esposa, o senhor fala, ó, você errou. Isso o quê? A consciência. A consciência é a porta. Nós precisamos estar atentos a essa questão da consciência, irmãos. E atentos a esse falar da consciência. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, o que pode impedir-nos de abri-la é a nossa consciência, o pecado. Senhor Jesus, nossa consciência está sempre alerta. Se a ouvirmos, fechamos a porta. Senhor Jesus, caso contrário, estaremos sujeitos ao pecado. Senhor Jesus. Então, olha, irmãos, como esse corpo é maravilhoso. Todas as coisas vão se ligando, vão se encaixando, uma coisa dependendo da outra, uma coisa levando a outra. Olha isso, se você não barra, não fecha a porta, quando a consciência te mostra, e você absorve aquilo ali, você abriu a porta, a sua consciência, já ali, você já perde a comunhão com Deus. Porque a nossa consciência tem que estar limpa, limpa, para nós irmos diante do Senhor. Aí começa o pecado. Aí ele influencia a nossa mente, porque nós vimos algo, né? Aí ele influencia a nossa vontade, prejudica a nossa emoção. Olha, irmãos, que coisa maravilhosa que Deus nos criou. Senhor Jesus! 1 Coríntios 4, 4. Paulo fala assim, ó, porque de nada me arguir a consciência. Olha isso. Esse tem que ser o nosso coração, o nosso sentimento. Né? Nada pode nos afetar. Senhor Jesus! Oh, Senhor Jesus! Aleluia, irmãos! Porque esse corpo que o Senhor nos criou, ele é maravilhoso. Amém. Senhor Jesus! Oh, Senhor Jesus! E a comunhão, irmãos? A comunhão é contatar, adorar e servir a Deus. Senhor Jesus. Quando oramos, é em nosso espírito que temos comunhão com Deus. Amém? Nosso espírito é um portal que nos dá acesso direto ao trono de Deus. Oh, Senhor Jesus. Hebreus 4, 16. Diz assim, acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Oh, Senhor Jesus! Irmãos, a comunhão, essa comunhão com o Senhor, através da mesa hoje que nós vimos, através do sangue, o Senhor abriu essa porta, o véu foi rasgado. Hoje não tem mais separação, né, do santo dos santos com o santo lugar. Oh, Senhor Jesus, é uma comunhão íntima com Deus, é uma comunhão face a face, junto ao trono da graça, como fala aqui. Então, é como se fosse um elevador. Você entra no elevador, aperta o botãozinho lá, trono da graça, você abre a portinha lá, você está face a face com o Senhor. Oh, Senhor Jesus! Não precisa de intermediário. Não precisa, assim, de algo especial. Não precisa de sacrifício nosso. Irmãos, basta nós irmos diante do Senhor. Oh, face a face. Que coisa maravilhosa, irmãos. Amém. Senhor Jesus! Aleluia! Pela comunhão! Amém. Irmãos, e a intuição? Esse algo maravilhoso aí, mais maravilhoso aí, irmãos, é a parte do nosso espírito que nos permite obter um sentimento ou um conhecimento íntimo e direto de Deus. Isso é maravilhoso, irmãos. A intuição. Oh, também é a parte que a unção de Deus se manifesta. Primeiro João 2, o 20, fala assim: e vós possuis unção que vem do Santo, e todos tendes conhecimento. É algo que vem diretamente do Senhor. Oh, Senhor Jesus! E o 27, quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de alguém que vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira, e não é falsa, permanecei nela, como também ela vos ensinou. Aleluia! Senhor Jesus! Oh, Senhor Jesus! Irmãos, como que Deus fala hoje a nós? Através do quê? Da palavra, da Bíblia, né? Através de hinos, né? Através dos profetas, né? A palavra, o Senhor está me usando aqui nessa manhã para falar a palavra, né? Oh, Senhor Jesus! E numa intimidade maior, irmãos, Ele fala através da intuição. Oh, Senhor Jesus! Aleluia, irmãos, que coisa maravilhosa! Irmãos, eu acho que quase todos aqui, acho que todos posso falar assim, já teve intuição, não teve? Você está indo dirigindo, vou dar um exemplo bem simples. Você está indo para um lugar que você sempre vai. De repente você fala assim: ah, hoje eu vou para aqui, vou para outro lugar. Aí depois você fica sabendo que houve uma batida de carro, houve alguma coisa. E do nada você mudou o caminho. Isso é intuição, irmãos. Isso é relacionamento íntimo com Deus. Isso é algo maravilhoso. Porque quando você lê a palavra, o Senhor está falando com você. Mas a intuição é algo mais profundo, é algo mais íntimo. Oh, Senhor Jesus! Oh, Senhor Jesus! Irmãos, isso excede nosso entendimento humano, essa questão da intuição. É difícil até explicar, né? Mas é algo que a gente sente, né? Vinda do Senhor. É algo que o Senhor fala conosco diretamente. Senhor Jesus! Oh, Senhor Jesus! Oh, Senhor Jesus! Como filhos, devemos buscar ter comunhão com Ele para ouvir esse falar, esse direcionamento através da intuição. Oh, Senhor Jesus! Senhor Jesus! Irmãos, esse é esse homem maravilhoso que o Senhor criou, né? O Deus triuno criou. Nossa, eu falei, estava comentando com a Alexandra. Isso é uma mensagem que cada item desses daria uma mensagem. Cada item desses, né? Mas eu provo o Senhor, nesse momento, né? Passar de uma maneira, né? Para que nós pudéssemos entender, né, o âmbito geral desse homem, né? E vermos o quanto cada um dessa parte do corpo humano influencia no nosso viver. Senhor Jesus, né? A questão da intuição, a questão, né, da comunhão. Oh, Senhor Jesus, da nossa mente, né? Podemos ver como que nós podemos, por um lado, irmos, né, com a porta aberta, né, estarmos despreparados e pecarmos. E por outro, vimos, né, aonde que nós temos que frear essa porta, aonde que é o início, né, o start do pecado, e podemos bloquear ele, indo diante do Senhor, invocando o seu nome, nos voltando para o Espírito. Amém? Amém. Jesus é o Senhor.